África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. A nossa convidada neste dia de Páscoa, aqui na rubrica África Vozes Femininas, é Antónia Silva, cabo-verdiana, imigrada desde há vários anos em Itália, aqui em Roma. É formada em Economia e Comércio pela Universidade de Roma, La Sapienza. É uma católica praticante e é uma pessoa muito ativa na comunidade cabo-verdiana, aqui em Roma, através de associações de que é membro. Recordo, por exemplo, que foi membro e é membro da Associação das Mulheres de Cabo Verde, aqui em Itália, e é também membro da direção da Associação Amigos de São Nicolau, uma das ilhas de Cabo Verde. Comunidade cabo-verdiana aqui, em que Antónia Silva é mais conhecida por Tanha, e é por Tanha que a vamos tratar nesta entrevista, se concorda. Concordas, Tanha?
Sim, concordo, tá.
Então, Tanha, antes de mais, muito bem-vinda à rubrica África Vozes Femininas. O motivo da nossa conversa é que foste, Sexta-feira Santa, uma das pessoas escolhidas para carregar a cruz numa das 14 estações da Via Sacra, a Paixão de Cristo, realizada, como todos os anos, no Coliseu de Roma, na presença, desta vez, pela segunda vez, do Papa Francisco. Como foi essa experiência, Tanha? Que significado teve para ti como cristã?
Para mim foi uma experiência muito importante e foi uma grande honra ter participado na Via Sagra. Para mim era a primeira vez, estava a seguir lá no Coliseu. E o fato que eu e o senhor Filipino estávamos lá a representar a comunidade imigrada cá em Itália. E para mim foi uma experiência muito importante do ponto de vista católico. Como já disse antes, foi a primeira vez que estava a participar na Via Sagra lá. E todos os anos eu participo na Via Sagra, na minha zona.
Na tua paróquia.
Na minha paróquia, sim. E este ano foi de uma maneira um pouco particular e agradeço já ao senhor Dom Pier Paolo, que é o responsável dos migrantes
da Diocese de Roma,
que quis convidar eu e o Ezequiel para representar a comunidade imigrada aqui em Itália.
E como foi estar ali com a cruz levantada e a caminhar e rezar e ver o Papa ali ao lado, viver esse momento tão importante da vida dos cristãos? O que é que sentias naquele momento?
Não, naquele momento eu sentia que estava a participar na Paixão de Cristo. Como já disse antes, foi uma grande experiência. E enquanto íamos lá, tínhamos de rezar para muitas pessoas, diversas categorias da sociedade. Senti, do ponto de vista cristão, foi uma coisa muito linda, porque participar na Via Sagra com o Santo Padre Francisco, Papa Francisco, é uma coisa importante para mim.
O que é que prevalecia no teu pensamento naquele momento?
Naquele momento, sobretudo, que nós estávamos a apresentar os imigrantes, e ali falava sobretudo da integração e do acolhimento dos imigrantes. A estação que fizemos foi a terceira, que era a caída de Jesus pela primeira vez. E ali falava sobretudo da fragilidade de Jesus que caía da cruz. E então eu estava a pensar nas dificuldades que encontramos os imigrantes quando chegam aqui em Itália, diversas dificuldades que temos que enfrentar. E então nesse momento rezava para eles também, que às vezes não é nada fácil integrar um país com cultura e tradições diferentes, maneira de ser diferente, já é muito difícil a vida de imigração. Eu já há 31 anos que estou na imigração. Isso não é para nada fácil. Então eu rezei e pensei sobretudo nos imigrantes. Como disse o Santo Padre, a cruz quer dizer, como ele disse, é símbolo de amor e sobretudo da grande misericórdia que Deus tem para conosco. Quer dizer que para nós cristãos que queremos seja na paixão, na morte e também na ressurreição, a cruz também quer dizer a esperança. E nós que somos imigrantes aqui, mesmo que passamos por diversas fases e diversas dificuldades, podemos ter a esperança de que as coisas possam sempre melhorar.
Portanto, 14 estações. Qual dessas estações, de forma geral, na Via Sacra, te toca mais?
Como dizer, aquele que referia a nós, os imigrantes, estou com muito porque estava ali a representar todos. Mas também uma coisa que a estação aqui é aquela que era dedicada também às mulheres, que estavam aí a falar das mulheres que às vezes são vítimas de discriminação, de violência, etc. Aquele também foi o fato que foram contempladas também ali na Via Sacra. E também para mim foi importante e sobretudo deram também a importância sobretudo à vida da mulher também.
Portanto, nessa estação, a terceira estação em que tu carregaste a cruz, os comentários que este ano foram escritos, os textos de reflexão que acompanharam a Via Sacra, foram escritos pelo bispo italiano de Campobasso, Dom Giancarlo Maria Brigantini. Portanto, nessa estação falava particularmente do acolhimento dos imigrantes em Itália. Portanto, tu dizias, já és imigrante aqui desde há mais de 30 anos. Como tem sido essa vida que sublinhavas na vida dos imigrantes? Não é sempre fácil. Assim, em poucos traços, a tua vida de imigrante aqui, como tem sido, alegrias e momentos mais difíceis?
Não foi muito fácil, porque depois imigrei por causa, digamos, por motivos familiares. Antes vivia em Cabo Verde com minha avó, depois que ela morreu tive que vir cá em Itália.
Quantos anos tinhas?
Tinha 14 anos. Fica que ainda era miúda, já passei muito mais anos aqui em Itália que em Cabo Verde. Para dizer a verdade, não foi nada fácil, mas bom, pronto. Cheguei aqui e desde o início, já lá em Cabo Verde, seguia sempre na igreja, temos sempre uma vida cristã muito ativa. Encontrei muitas pessoas digamos, na igreja, que ajudaram-me muito do ponto de vista religioso a crescer na minha fé, no caminho de religioso, etc. Então, isso para mim foi bastante, mesmo às vezes, há muito de período, de alguns momentos de dificuldades e difícil, mas encontrei sempre algumas pessoas que, às vezes, na vida, vale muito mais uma palavra de conforto do que uma ajuda assim, material. E então, graças a Deus, encontrei sempre esse tipo de pessoas. E encontrei muitas irmãs, os padres em particular. Por exemplo, vou fazer dois ou três exemplos. Encontrei o Dom Plutinho, que estava aí no movimento Tranoi, que dedicou muito à comunidade caverdiana. Encontrei o padre Serra,
já morreu-se.
Ele teve muitos anos na missão em África, no Sudão. E com eles conheci muito também a comunidade africana aqui em Roma, porque ele era comboniano. Encontrei também os calabrinianos, que conheço já do princípio, já de quando fiquei aqui em Itália. Tem sido muito ativa a participar mais ou menos na Festa del Popolo, que é uma festa que fazem todos os anos, já há cerca de 22 anos, de todas as comunidades emigradas aqui em Roma.
Para mostrarem as suas culturas, não é?
Para mostrar as suas culturas, etc. Isso foi bom. E graças a Deus, agradeço a Deus por essa oportunidade de ter dado. Seja a vida da imigração aqui em Itália, nunca foi fácil também. Tive de trabalhar, estudar ao mesmo tempo, etc. Mas sempre, tenho sempre uma fé muito forte, e então creio que senti sempre a presença de Deus ao meu lado.
Portanto, tu falavas da tua fé profunda. Se nos referirmos hoje ao Papa que temos, um Papa muito amado por tanta gente, o Papa Francisco publicou há pouco tempo essa exortação apostólica, A Alegria do Evangelho, em que nos convida a vivermos a alegria de sermos crentes, de sermos cristãos e de partilharmos essa alegria com os outros. De que forma partilhas a alegria de ser crente, de ter a graça de ter uma fé profunda? De que forma partilhas isso com os outros, levando-os também a aproximar-se de Cristo?
Eu, como caráter, tenho um caráter alegre. Raramente podes ver-me triste, então tenho sempre um sorriso. Até às vezes o meu sorriso pode ser mal entendido, de vez em quando alguma pessoa diz, mas porque está sempre a sorrir, etc. Eu tenho um caráter assim, pois é. Uma pessoa alegre e que expressa a sua alegria com os outros, muitas vezes diz um sorriso pode valer muito, como eu dizia antes, às vezes em quando um sorriso ou uma palavra, mesmo assim no momento de vida, pode ser até muito mais importante do que fazer uma prédica ou um discurso, sentir a presença ou por a proximidade de uma pessoa contigo. E o fato de eu com o Papa Francisco é... Agora vou contar isso aí, é muito interessante. No momento em que ele foi eleito Papa, eu estava lá em Cabo Verde. E então, ali na minha zona, há um grupo de Legião Maria. E aí estamos a falar, onde estávamos a falar de mulheres. E naquele momento estávamos a arrasar. E uma delas disseram para arrasar que... porque fosse eleito um novo Papa, que seria um bom pastor, um bom símbolo da igreja, etc. E arrasemos. Apenas acabamos de arrasar, aí tinha a minha tia que estava lá em casa, ela estava a seguir a eleição do Papa via satélite, ligou lá para a casa da vizinha que estávamos ali perto da igreja e disse, toca lá o sino que já temos novo Papa, etc. E então eu fui lá, disseram, vai ali a tocar o sino, etc. Foi
para tocar mim, o sino?
Sim. E foi uma coisa muito alegre. E depois aí, estava eu ali a dizer que tínhamos um novo Papa. Para mim foi uma coisa muito importante.
Anunciar que tínhamos um novo Papa. E tinhas percebido de que Papa se tratava,
sim,
quem era?
Sim, porque disseram logo que era o Francisco. E eu logo a pensar, conheço bastante a história de São Francisco, de, já o pronome Francisco, etc. Um ano antes tínhamos fazido...
Fizemos feito.
Ah, sim, tínhamos feito. Uma peregrinação a São Francisco de Assis com os calabrinianos, então já o fato de saber mais ou menos a vida de São Francisco, etc. O fato que o Papa ter escolhido o nome Francisco já aí tinha um grande significado, quer dizer que era uma Papa muito aberta, sobretudo para as pessoas mais pobres, etc.
Portanto, ainda te emociona, já tu a dizer abemos Papa, maus cabo-verdianos.
Não, ali na minha zona, era ali na minha igreja, isso era uma coisa importante, sim.
Mas, portanto, a parte do teu sorriso, o teu caráter alegre, que outras coisas fazes para comunicar Cristo aos outros? Eu vejo, por exemplo, na tua página Facebook, que há sempre qualquer coisa relativa a Cristo, uma frase, uma imagem. O que é que te leva a fazer isso?
É porque... eu, como cristã que sou, etc., penso que nós também temos que ser ativa nessa coisa e divulgar o mais possível a nossa fé. E uma maneira, mais ou menos, o Facebook também é uma, já nos últimos tempos, é uma maneira de comunicação para divulgar isso. E quando eu vejo essas coisas, sinto-me identificada naquela frase, uma coisa assim, então,
partilhas.
Compartilha-se.
Há reações, normalmente? Uhum. Os amigos reagem?
Sim, alguns, não muitos, mas temos aí um grupinho, mais ou menos, que é assim.
Vês também que pões muitos animais selvagens, coisas que manifestam,
sim,
uma certa ternura, és uma...
Sim, eu amo a natureza, para dizer a verdade, e então as coisas assim... E então,
és uma ecologista?
Sim. Sim, desse ponto de vista, sim. E então, eu também gosto de compartilhar todas essas coisas aí.
Nesta Páscoa, o que é que queres dizer ao mundo, às pessoas que te escutam? Tens aqui uma outra oportunidade para partilhar a tua alegria de ser cristã com os outros.
Eu quero dizer uma Páscoa feliz para todos e que nós que podemos, assim como na vida, compartilhamos a dor e o sofrimento de Jesus Cristo na cruz, também que podemos ter a esperança de participar também na ressurreição da Páscoa e ter a vida eterna.
Uhum. Esperemos que seja assim para todos os ouvintes.
Okay, tá.
Obrigada,
e um feliz Páscoa para vocês todos.
Obrigada. Portanto, recordo aos nossos ouvintes que estivemos a falar com a doutora Antónia Silva, cabo-verdiana, mais conhecida aqui na comunidade cabo-verdiana imigrada por Tânia Silva. É uma minha conhecida desde há muitos anos e é com prazer que a recebemos hoje aqui na rubrica África Vozes Femininas, depois de ela ter participado Sexta-feira Santa na Via Sacra, no Coliseu, Via Sacra presidida pelo Santo Padre. A todos, continuação de Boa Páscoa também da nossa parte, aqui na rubrica África Vozes Femininas, e até ao próximo domingo, se Deus quiser.